DW. Jornal da Noite.
Viva, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Noite da DW África desta terça-feira, 23 de março de 2021, com a edição de Nádia Souf e a apresentação de Amos Fernando. São temas deste jornal. Em Moçambique, Filipe Nhusse quer maior vigilância dos prestadores do Serviço Cívico de Moçambique. Há tentativas de aliciamento de jovens para engrossarem as fileiras de terroristas.
Participem em atividades concretas de assistência humanitária às populações deslocadas e vítimas de ataques terroristas.
Em Angola, há um silêncio sobre a declaração de bens dos nomeados e exonerados nos cargos públicos.
O espírito que deve vincar aí é de que deve haver sim uma declaração de bens e tornada pública.
Em Portugal, a cabeça de lista à Câmara Municipal de Lisboa é alvo de ataques racistas.
Não irão nem conseguir intimidar-me, nem diminuir o meu empenho e o meu compromisso com a transformação da política e com a transformação da cidade.
Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros temas que preparamos para si neste jornal. Boa noite e bem-vindo mais uma vez. Em Moçambique, o presidente Filipe Nhusse instou hoje aos novos prestadores do Serviço Cívico de Moçambique a olharem com maior atenção a tentativas de aliciamento e recrutamento para engrossar as fileiras dos inimigos do povo moçambicano. O apelo foi dado hoje no distrito de Montepuez, em Cabo Delgado, durante a cerimónia de encerramento do 8º curso de prestadores cívicos de Moçambique, como nos dá conta a partir de Pemba, Delfim Anacleto.
Durante o encerramento do 8º curso de prestadores de serviços cívicos no Centro de Instrução e Formação de Montepuez, um dos apelos feitos pelo Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças de Defesa e Segurança aos graduados foi a necessidade destes empenhar-se na reconstrução de infraestruturas danificadas pelos ataques terroristas e pelas calamidades que têm afetado o país.
Participem em atividades concretas de assistência humanitária às populações deslocadas e vítimas de ataques terroristas, no quadro das intervenções dos órgãos competentes para a redução de risco de desastres também. Terceiro, participar nos esforços sustentáveis de reconstrução de infraestruturas socioeconômicas destruídas pelas ações dos terroristas e de homens armados, assim como resultantes dos desastres naturais. Explico-me. Existem zonas onde, naturalmente, que a população não se faz presente, mas há infraestruturas destruídas que devem ser reerguidas. Contamos com os prestadores do serviço cívico, porque estão preparados para suportar esse tipo ou para aguentar esse tipo de missões.
O curso de prestador de serviços cívicos de Moçambique acontece numa altura em que o norte de Moçambique é palco de terrorismo e o centro, alvo de ataques armados, protagonizado pela autoproclamada junta militar dissidente da RENAMO. A esse respeito, o presidente Filipe Nhusse instou aos graduados a manterem-se firmes e atentos às tentativas de aliciamento e recrutamento para as fileiras do inimigo.
Mantenham-se atentos às tentativas de aliciamento do inimigo para se juntarem às suas fileiras. E com base nos valores do patriotismo que hoje carregam, sejam conselheiros de outros jovens sobre os perigos de se deixarem aliciar pelos terroristas e por todos aqueles que querem destruir as conquistas do nosso povo, o povo moçambicano. Portanto, nem sempre pensa que quem alicia são só terroristas, mas há uns que querem manipular a mente da juventude. E a esses também precisam de ter cuidado, porque vocês não estão formados, treinados para satisfazer agendas de pessoas, mas sim agenda do povo moçambique.
O ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, indicou que a graduação deste grupo faz parte de um dos mandados de seu pelouro no que diz respeito à formação das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
A fase seguinte consistirá na distribuição destes pelas diversas unidades produtivas do Serviço Cívico de Moçambique, assim como na formação em áreas profissionalizantes. Comandante-chefe, durante a formação destes prestadores, foram transmitidos valores de cidadania, patriotismo, sacrifício, camaradagem, entre outros.
Os homens e mulheres que frequentaram e terminaram o 8º curso de prestador de serviço cívico de Moçambique no Centro de Instrução e Formação de Montepuez dizem estar preparados para responder aos desafios que o país enfrenta. Delfim Anacleto, DW.
Obrigado, Delfim Anacleto. E sobre este tema perguntamos na nossa página do Facebook. Acredita que as FADMs podem contribuir para o seu próprio bem-estar social e para o bem-estar social dos deslocados em Cabo Delgado? Recebemos várias respostas. Para já, Carlton da Costa escreve que acredita que sim, porque a FADM é uma força soberana. Portanto, a formação que a FADM está a ter com os Estados Unidos vai ajudar a criar novas estratégias para derrubar os terroristas. Depois, David Monjani escreve que estamos longe disso. O governo da Frelimo deve partidarizar o Ministério da Defesa. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos em Moçambique, onde o edil de Climane, na província da Zambeze, Emmanuel de Araújo, disse hoje que o Moçambique poderá ter mais conflitos armados se não promover a reconciliação nacional, assinalando que há forças de bloqueio que estão contra a paz. Em entrevista à Lusa, de Araújo considera que um processo de reconciliação nacional genuíno deve passar pela adoção de políticas de inclusão de todos os moçambicanos, incluindo os membros da oposição nas esferas de poder político, econômico e social. A Organização Não-Governamental Moçambicana Centro de Integridade Pública, CIP, considerou hoje que há melhorias nas leis anticorrupção do país desde 2004, mas, segundo o CIP, estas não estão a produzir os efeitos desejados. De acordo com o CIP, há necessidade de introduzir mais reformas profundas, com destaque para o controle interno mais eficaz, reforço das medidas sancionatórias ao nível dos órgãos e instituições públicas e apostar na prevenção da corrupção. O governo moçambicano aprovou hoje os termos e condições de construção da central térmica de Temane, na província de Inhambane, sul do país, cujas obras arrancam no segundo semestre deste ano. A central de produção de eletricidade de Temane, alimentada a gás natural, será a maior a ser construída em Moçambique após a independência e com uma capacidade total instalada de 450 megawatts. Na Guiné-Bissau, os antigos combatentes recusaram hoje a receber a pensão de reforma e acusam o governo de brincadeira de mau gosto por lhe estar a cobrar impostos sobre uma pensão de cerca de 61 euros. Centenas de membros da Associação dos Veteranos de Guerra da Independência da Guiné-Bissau compareceram diante da Secretaria de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria em Bissau e nas delegações regionais para exigir que o governo volte atrás com a cobrança de alguns impostos. O vice-presidente da Associação de Operadores Turísticos da Guiné-Bissau afirmou à Lusa que a situação dos restaurantes, bares e discotecas no país está cada vez pior e reclamou apoios efetivos do Estado. E fechamos com a nota que dá conta de que o atacante espanhol de origem guineense, Ansu Fati, do Barcelona, foi hoje indicado como vencedor do prêmio do melhor jogador jovem do futebol mundial. Ansu Fati, de 18 anos, disputou 33 jogos na temporada passada e marcou 7 golos.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, pouco ou nada se fala sobre a declaração de bens dos nomeados e exonerados nos cargos públicos. No princípio do mandato do presidente João Lourenço, o assunto gerou debate e alguns governantes declararam os seus bens. Analistas ouvidos pela DW África entendem que o processo deveria continuar e, mais do que as declarações de bens, esses devem ser tornados públicos pela justiça, como nos dá conta a partir de Luanda, Manuel Luamba.
Na altura da constituição do governo do presidente João Lourenço, saído das eleições de 2017, a declaração de bens por parte dos titulares de cargos públicos era como uma canção popular. A afirmação é do jornalista angolano Fernando Gueleng.
Esta imagem que estava a ser passada nos primeiros anos de governação de João Lourenço permitia efetivamente que os gestores, quer o próprio o titular e os seus auxiliares, fizessem declaração de bens.
Agora, pouco ou quase nada se fala sobre declaração de bens. Fernando Galenga entende que devia ser um processo contínuo, como manda a Lei de Propriedade Pública aprovada em 2010.
Quer quando entrou, como quando saiu. Por quê? Porque isso vai permitir à sociedade ter uma avaliação se este gestor público teve aproveitamento dos bens públicos.
O jurista Agostinho Canando considera que até os exonerados deviam fazer as suas declarações de bens.
Pode-se ouvir por aí que os exonerados não têm essa obrigação, só que tem um ATT por aí. Ou seja, quem já foi exonerado ainda ficou com alguns bens do Estado. Quem nos garante que todos aqueles bens já foram devolvidos ao património público?
Para Agostinho Canando, mais do que as suas declarações, também era necessário que os bens desses titulares fossem tornados públicos pela justiça angolana.
Porque até a própria Lei da Propriedade Pública, que veio a ser revogada em parte pelo novo Código Penal, já declarava isso. Então, nessa nossa evolução em termos de ordenamento jurídico, o espírito que deve vincar aí é de que deve haver sim uma declaração de bens e tornada público para então que o Tribunal de Contas possa ficar elucidado sobre a possibilidade ou não de dilapidação do erário.
A DW África tentou sem sucesso ouvir a Procuradoria-Geral da República sobre se o processo de declaração de bens dos nomeados e exonerados em cargos públicos continua. No entanto, em 2018, a PGR angolana garantiu que os titulares de cargos públicos, incluindo o próprio presidente João Lourenço e o seu vice-presidente Brunetto de Souza, tinham entregue as suas declarações de bens, mas não foram tornados públicos. Agostinho Canando diz que a contínua declaração de bens não só contribui para a boa governação e transparência na gestão da coisa pública, como também na recuperação da imagem de Angola beliscada na comunidade internacional por corrupção, sobretudo na anterior governação.
Se todos eles efetuarem a declaração de bens, a própria transparência em si, quer a nível nacional como a nível internacional, poderá ficar um pouco mais clara.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Obrigado, Manuel Luamba. Para já seguimos a Lisboa, onde Beatriz Gomes Dias é a primeira mulher negra afrodescendente do Bloco da Esquerda, cabeça de lista à Câmara Municipal de Lisboa. Alvo de ataques racistas nas redes sociais, a deputada portuguesa de origem guineense aposta na campanha eleitoral para as autárquicas deste ano na luta por uma habitação condigna e contra a discriminação. Entretanto, analistas defendem que os ataques racistas de que Beatriz Gomes é alvo refletem a incapacidade da sociedade portuguesa em aceitar a deputada, sobretudo pela sua origem. Detalhes a partir de Lisboa com João Carlos.
A deputada do Bloco de Esquerda, Beatriz Gomes, confirma estar a ser vítima de ataques racistas nas redes sociais depois do anúncio da sua escolha para cabeça de lista por Lisboa nas eleições autárquicas deste ano, ainda sem data marcada. São comentários que procuram intimidar e deslegitimar a sua candidatura a uma das câmaras municipais mais importantes de Portugal, dizem declarações à DW África.
Devemos todos repudiar vivamente essa conduta e não irão nem conseguir intimidar-me, nem conseguir diminuir o meu empenho e o meu compromisso com a transformação da política e com a transformação da cidade.
A fundadora da Associação de Afrodescendentes, Jazz, considera legítimo o direito de exercício de cidadania por parte de uma portuguesa que se candidate a lugares de destaque na política nacional. É um marco ver a deputada Beatriz Gomes Dias a liderar a candidatura à Câmara Municipal de Lisboa, afirma José Pina, da Associação Cavaleiros de São Brás, que neste último domingo participou numa manifestação em Lisboa para assinalar o Dia Mundial de Luta contra o Racismo.
Racistas, fascistas, não passarão! Racistas, fascistas, não passarão!
O cidadão português de origem africana considera que este é um ponto de viragem. Apesar dos ataques racistas de que tem sido vítima a ex-professora de biologia, nascida no Senegal, filha de pais guineenses.
E isto mostra realmente a sociedade que temos, que não está preparada para aceitar que uma candidata afrodescendente ocupe o seu lugar. E isto mostra a incapacidade do Estado e a sociedade estar em processo de negação em relação ao racismo institucional, o racismo sistémico e o racismo pessoal entre pessoas.
Esta é uma herança colonial entranhada que é preciso ser desconstruída e desmantelada, acrescenta o dirigente associativo. José Pina confessa que gostaria de ver a deputada Beatriz Gomes a concorrer pela Amadora, município português onde vive a maioria das comunidades africanas e de afrodescendentes. Para Danilo Moreira, da Rede Unitária Antifascista, é muito positivo Beatriz Gomes encabeçar a lista às eleições autárquicas por Lisboa, não só pelo seu envolvimento nas causas antirracistas.
Eu acho que é muito positivo, não só também para emancipar todo o movimento negro. Há pessoas muito capazes, tal como a Beatriz, e que muitas vezes imiscuem-se de ocupar cargos de poder e de elaborarem as suas candidaturas, quando são pessoas tão ou mais válidas como outras que já se candidataram.
O ativista do movimento Consciência Negra, que também marcou presença nos protestos contra o racismo, reconhece ser esta a hora certa para esta candidatura, sobretudo porque se registra o crescimento da extrema-direita na Europa. No programa do Bloco de Esquerda, a deputada defende, em nome do coletivo, a continuidade do trabalho desenvolvido nos mandatos anteriores pelos vereadores eleitos do partido. Entre outros temas, assume como prioritários o combate à crise social e à crise da habitação.
Nós temos de ter políticas que melhorem a oferta de habitação, que combatam a crise, que respondam à emergência climática, e estas medidas têm que ser transversais, tendo em conta o combate à discriminação e à desigualdade.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
No plano internacional, é notícia que o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed admitiu hoje a presença de tropas eritreias na região de Tigray, considerando inaceitáveis eventuais ataques que possam ter cometido contra civis durante o conflito que se prolonga desde novembro do ano passado. Abiy Ahmed assegurou que os soldados que violaram mulheres ou cometeram outros crimes de guerra serão responsabilizados. Grande parte das 137 pessoas que morreram em ataques no domingo contra três aldeias no Níger eram deslocados de outras regiões do Níger e do Mali, anunciou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. A organização condenou os ataques e apelou para que as partes em conflito no Sahel protegerem civis ou deslocados e as comunidades que acolhem estes, por considerar que estes são os mais afetados pelos ataques jihadistas no Burkina Faso, Mali e no Níger. 5 civis e 1 soldado foram mortos numa ofensiva militar de 2 dias contra um grupo armado no norte da República Democrática do Congo, informou hoje o exército local, que garante ter abatido 27 rebeldes, elementos da cooperativa para o desenvolvimento do Congo. A Comissão Económica das Nações Unidas para a África e a gestora de ativos do PINCO anunciaram hoje a criação de um fundo para baixar o custo de endividamento dos países africanos. A criação deste instrumento de liquidez e sustentabilidade pode permitir poupar 11 mil milhões de dólares, cerca de 9,2 mil milhões de euros em juros cobrados nas emissões da dívida dos países africanos. O presidente cessante da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, foi reeleito com 88,57% dos votos para mais um mandato de 5 anos, de acordo com os resultados oficiais provisórios hoje anunciados pelo ministro do Interior. Sassou Nguesso, de 77 anos, dos quais 36 no poder, venceu com uma larga vantagem os seus 6 opositores, um dos quais é o Brice Colera, que morreu na segunda-feira com o Covid-19. E fechamos com a nota que dá conta de que a Alemanha recuou o relaxamento das restrições contra a Covid-19 e terá uma Semana Santa típica, com quase todo o país paralisado diante de uma alta de números de novas infecções. A chanceler Ma alertou que o país está a atravessar uma nova pandemia por causa da propagação de variantes mais letais.
DW Espaço do Ouvinte.
Perguntamos na nossa página do Facebook: acredita que as FADMs podem contribuir para o seu próprio bem-estar social e para o bem-estar social dos deslocados em Cabo Delgado? Recebemos mensagens de Abdulé Kandé, Abdu Gaj, a todos estes. Vai o nosso muito obrigado e obrigado a si que esteve na nossa companhia. Amanhã voltamos. Música.